do país.
São 6h46 na Paraíba, 6h46. Quem deu entrevista ao sistema Arapuã de Comunicação foi o presidenciável, pré-candidato à presidência da República, Renan Santos, do Missão. Quem é Renan Santos? Renan Santos é o fundador daquele MBL. MBL que foi um dos protagonistas aí dos movimentos de 2000, das manifestações de 2013, que resultaram no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Renan Santos falou nessa entrevista ao Sistema Arapuã, a íntegra vai lá segunda-feira, é isso, Fabiano? Vai lá segunda-feira à noite no Frente a Frente com Bruno Pereira. Mas nesse trecho, Renan Santos falou sobre a polarização nas eleições e se pôs como a terceira via. Vamos ouvir Renan Santos do Missão.
É porque quem quer que faça essa confusão é o próprio Lula. O Lula quer que todo mundo que não goste dele pareça o Flávio Bolsonaro, porque ele ganha do Flávio Bolsonaro no segundo turno. Então ele quer jogar todo mundo no colo dos Bolsonaro. É a coisa mais fácil pro Lula fazer isso. Então o próprio Lula e os aliados dele criam essa preguiça mental. Que é uma preguiça em não conhecer, vamos dizer, propostas diferentes e alternativas que possam fazer que o Brasil seja diferente. E eles fazem isso. Olha, você não gosta do Lula, você é Bolsonaro. Não, não necessariamente.
É possível o Brasil sair dessa polarização? O que é que o senhor tem feito do ponto de vista de tática, de estratégia de campanha, para que o brasileiro possa pensar diferente dessa polarização que gira ali em torno de 30% de Lula e 30% de Bolsonaro? Como é que o senhor vai conseguir se inserir diferente no discurso de Lula e Bolsonaro?
Falando a verdade e não sendo ladrão. É basicamente isso. Então, vou dar um exemplo. O Lula fica prometendo aí todo o Brasil, no Paraíba muito também. Vou dar Vale Gás, vou dar energia elétrica, você vai comer picanha. Tá prometendo que vai dar coisa pros outros e isso não funciona, o Brasil vai quebrar. É mentira do Lula, não vai dar pra sustentar um país assim, tanto que o Brasil tá quebrando. Flávio Bolsonaro agora tá prometendo que vai dar celular pra mulheres e idosos. É impossível, não tem dinheiro pra isso. Eu sou a pessoa que vai falar, não tem dinheiro pra isso. Pra crescer o Brasil, a gente vai ter que fazer uma série de reformas. Não será fácil, mas aí você vai ser capaz de comprar seu celular, pagar sua conta de luz, comprar seu botijão de gás. Esse é o Brasil que a gente precisa construir, certo? E eu vou falar isso pras pessoas, que é mentira o que os outros propõem. E ainda por cima, serei uma pessoa decente e não participarei, como nunca participei, de escândalo de corrupção. Então você vê o Lula encontrou o Vorcaro, Flávio encontrou o Vorcaro, o Renan faz manifestação pedindo a prisão do Vorcaro. Essa é a nossa diferença.
60 minutos.
Tá aí, 6h49 na Paraíba, 6 da noite, mais 49 minutos. Ainda existe uma... Apesar da Convenção Nacional do PL ter sido realizada no último fim de semana, foi sábado, né? A Convenção do PL, que confirmou o nome de Flávio Bolsonaro como candidato à presidência.
Com Milei, né?
Mas aí tem a questão do vice, que ainda não está fechado. Né?
Sim.
Mas parece que a coisa já se encaminha aí para um final feliz a favor de Flávio Bolsonaro com relação à vice. E... quem pode ser a candidata à vice de Flávio Bolsonaro é a senadora Tereza Cristina, do Progressistas do Mato Grosso do Sul. Ela sinalizou que está disposta a ser vice de Flávio Bolsonaro. Com isso, o Progressistas, que forma uma federação com a União Brasil, topou aí reavaliar a neutralidade na disputa presidencial.
Mas como é que ela vai ser neutra se vai indicar uma pessoa que é ligada ao partido?
Não entenda. O Progressistas anunciou a neutralidade junto com a União Brasil, porque eles formam uma federação.
Anteriormente.
Isso. E essa disposição de Tereza Cristina em serviço pode fazer com que a federação reavalie.
E entender.
Essa neutralidade. O Comando Nacional do Progressistas começou ontem uma série de consultas a dirigentes estaduais da legenda. A ideia é amadurecer a ideia até a Convenção Nacional do Progressistas, que vai ser dia 5 de agosto, quarta-feira da semana que vem. Segundo a CNN, os presidentes do Progressistas, senador Ciro Nogueira do Piauí, do União Brasil, Antônio Rueda, devem ter uma conversa segunda-feira com Flávio Bolsonaro e com o senador Rogério Marinho, coordenador da campanha do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesta semana, Flávio intensificou as articulações com o Progressistas para evitar uma chapa puro sangue na disputa deste ano, ou seja, uma chapa com candidato e vice do PL, chapa puro sangue. Tereza já tinha recusado o convite para integrar a chapa, já que o plano dela seria se tornar presidente do Senado em 2027, ano que vem. Nos últimos dias, porém, caciques políticos do Bloco do Centrão a procuraram em busca de um acordo com Flávio. Um dos entusiastas foi Tarcísio de Freitas, do Republicanos, pré-candidato à reeleição ao governo de São Paulo. A avaliação é de que o apoio da Federação PP União Brasil ajudaria a demover também o Republicanos a ficar neutro na disputa nacional. Em nota, Tereza disse que esteve com Flávio ontem e destacou que a decisão de composição depende de avaliações políticas e pessoais, além de consultas e acertos partidários. Portanto, pode ser, tudo se encaminha para que a senadora Tereza Cristina, do Progressistas do Mato Grosso do Sul, seja, portanto, candidata a vice na chapa de Flávio Bolsonaro à presidência da República, Washington.
Olha aí um fato...
Deixa eu só voltar... Desculpa, Washington. Deixa eu só voltar para Renan Santos, só para a gente fechar o assunto do Renan aqui. Renan Santos, pré-candidato do Missão, falou sobre o processo eleitoral no Brasil e deu opiniões sobre os processos jurídicos de quem participou dos atos do dia 8 de janeiro. Vamos ouvir.
Isso não será a pauta da minha campanha. Eu acho que se eu quisesse questionar a urna, eu tinha que fazer no ano eleitoral. Eu teria que fazer nos anos anteriores. Eu sempre me coloquei favorável a ter o máximo de transparência e o máximo de previsibilidade e confiabilidade nas urnas. E tem que ser assim, porque a democracia não pode ser alvo de dúvida. Dito isso, há o período de fazer isso. Não adianta eu chegar agora no ano eleitoral, no mês da eleição, e falar, a urna não funciona, mentira. Eu acho isso papo de mentiroso e papo de malandro. Sabe por quê? Por que eles não questionam a urna quando eles ganham as eleições? O cara ganha, o deputado ganha a eleição, aí ele não questiona a urna. Aí se perde para presidente, aí ele questiona. A urna só funciona quando ele ganha. Eu não gosto desse papo, essa conversa de malandro.
Ô, Renan, é o seguinte, esses são temas passados, mas com certeza esses temas estarão em tona novamente aqui em debate durante o período das eleições. O episódio do 8 de janeiro, qual é a sua visão concreta desse tema e na sua opinião, houve ou não ali uma tentativa de golpe por parte de Jair Messias Bolsonaro quando perdeu a reeleição para Lula?
A gente tem que separar as coisas. O 8 de janeiro não foi a tentativa de golpe do Jair Bolsonaro. Isso foi uma confusão.
Sim, uma confusão que se gerou no entorno.
Sim, o 8 de janeiro foi resultado das pessoas que foram colocadas na frente dos quartéis e que ficaram malucas. Era um senhor, maior parte de senhores e senhoras de idade, malucos, ficaram ouvindo notícia falsa aos montes, ficaram lá na frente do quartel, ouvindo abobrinha, achando que o exército iria fazer uma intervenção, ia fechar lá o TSS, uma coisa que o Bolsonaro ia voltar ao poder com o exército. Era mentira. O Bolsonaro estava na Disney, vamos lembrar, o Bolsonaro estava na Disney, com o Pateta, comendo hot dog. E aí essas pessoas que ficaram muito tempo ouvindo abobrinha na frente dos quartéis, foram fazer uma manifestação ali na frente da Praça dos Três Poderes. E lá, nessa manifestação, eles invadiram, imaginando que com essa invasão as Forças Armadas iriam atuar. Esse era o plano idiota deles. Havia uma intenção de que as Forças Armadas atuassem desse golpe? Sim. Houve invasão, houve depredação? Sim. Agora, eles têm que ser julgados cada pessoa de maneira individual. A pena tinha que ser individualizada e as pessoas tinham que ter pleno direito de defesa. Não foi o que houve. Houve, inclusive, audiências coletivas nesse caso. Então, aquelas pessoas tiveram uma parte dos seus direitos respeitados. O Bolsonaro atuou em prol, vamos dizer, de fechar o TSE, as provas são fartas.
Tá aí, portanto, essa entrevista completa você confere segunda-feira, é isso, Fabiano? 10h20 da noite, na TV Arapuã, no programa Frente a Frente, que foi apresentado por Bruno Pereira. 6h55, Austin Luiz.
Bom, final do programa, estamos chegando ao final, né? E hoje uma surpresa do paraibano Matheus Cunha. Estava na estrada na BR-101, sentido Natal, certo. Quando o pneu do carro dele furou.
Sam.
Ele parou nas proximidades da entrada de Bebelândia ali, procurou a borracharia e na borracharia o cara consertou o pneu dele.
Certo.
Feliz da vida, o cara quando se deparou era Matheus Cunha. Então, na frente da borracharia tem a churrascaria Carne na Brasa, que é do nosso querido amigo Gilberto.
Ok.
Ele pegou e foi almoçar. Ele disse, o que é que tem costela? Rapaz, ele chegou, gravou um vídeo e disse, eu nunca comi no mundo uma costela como essa. Agora sou cliente número um daqui. Ficou impressionado o Matheus Cunha. Então, já viralizou o vídeo dele, já percorre o mundo, meu irmão. Em questão de minutos, foi lá elogiando o trabalho do borracheiro.
Certo.
E da churrascaria Carne na Brasa, que ele chegou lá, é uma pessoa fantástica, e foi lá e, meu amigo, comeu feijão verde lá, comeu a costela, isso é muito bom, e enaltecendo o nome da Paraíba, isso é que é mais importante. Matheus, um abraço, inclusive, ele fez uma chamada de vídeo comigo, e ele disse, eu já ouvi você várias vezes, viu?
Há muito que tempo. Sensacional!
Escuto sempre você e assisto, digo, valeu, Matheus, um abraço, obrigado aí, viu?
Bacana. Fala em Matheus, já que você falou em Matheus Cunha, só fazer um registro rápido aqui. Que
é o maravilhoso, seguinte, cara, fantástico. Simples.
A seleção brasileira já tem os dois próximos adversários na primeira data FIFA após a disputa da Copa do Mundo. Serão duas seleções perigosíssimas. A Austrália e a Índia. Dia 25 de setembro, o jogo é contra a Austrália, em Townsville, na Austrália, no Nordeste australiano. E no dia 29 de setembro, também outro jogo contra a Austrália, em Brisbane, que é a terceira cidade mais populosa da Austrália. O outro jogo contra a Índia vai ser no dia 3 de outubro em Calcutá, que é a cidade com a maior história esportiva da Índia.
Bom demais. Testar os meninos aí, né?
E Carlo Ancelotti ter aí o seu primeiro norte.
Ele precisa justificar o que ele está ganhando por mês, né?
Exatamente. É. E Carlo Ancelotti ter o seu primeiro norte para poder ter um ponto de partida e ver por onde vai começar a preparação,
Ele não pode começar por onde ele errou, porque os erros foram muitos.
Não pode, de jeito maneira. 6h58, missão cumprida.
Um abraço, fiquem com Deus.
Obrigado pela audiência, Paraíba, obrigado pela companhia. Amanhã, 5 da tarde, estaremos todos juntos. Eu, Cacá Barbosa, Washington Luiz, Lando Leles, Fabiano Melo, Mozar Alexandre e você aí do outro lado do rádio, ou da TV ou da internet, com nossos 60 minutos. Não esqueçam, Deus é bom em todo tempo Deus é bom, e a gente encerra o som dele. Padre Nilson Nunes, que se apresenta já no palco da Festa das Neves no Parque da Lagoa. Valeu, Paraíba!
Tchau. Até amanhã. Esse lugar de glória, encher esse lugar de glória com a glória do Senhor. Vem louvar, encher esse lugar de glória, encher esse lugar de glória com a glória do Senhor. Quando Deus envia o seu Espírito, nos conduz à fé e nos faz cantar o seu louvor. Seu amor em cada coração nos garante a paz e nos faz
na Arapuã FM, 60 minutos, o seu resumo diário das principais notícias do estado, de segunda a sexta, às 17 horas. Boa noite.
Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quinta-feira, 30 de julho de 2026.
Vamos aos destaques do dia.
IBGE aponta a existência de 103 milhões de brasileiros ocupados no segundo trimestre do ano. Luana Karen.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho de 2026.
Parte da arrecadação com as apostas
apostas de cota fixa, as conhecidas bets, vai para o fundo da Polícia Federal. Luciana Colares de Holanda.
O repasse vai ocorrer de forma gradual. 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028.
Hoje é Dia Mundial de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.
Data chama a atenção para formas de aliciamento, perfis de vítimas e canais de denúncias.
Em entrevista, a ministra substituta dos Direitos Humanos e da Cidadania, Caroline Reis, explica como não se tornar uma vítima.
O mais importante é a pessoa verificar bem a proposta que está sendo oferecida, desconfiar de propostas com muitos benefícios e poucas exigências e jamais dar documentação para que fique aos cuidados de um terceiro.
Na apresentação da Voz do Brasil hoje, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O IBGE divulgou hoje dados do emprego no país.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% de abril a junho, índice menor que o registrado no primeiro trimestre.
Um indicador divulgado todos os meses mostra o percentual de pessoas que estão sem trabalho, mas que seguem procurando uma vaga.
E é uma das principais referências para acompanhar.
A taxa de desocupação ficou em 5,4% no trimestre encerrado em junho de 2026, uma redução de 0,7 ponto percentual em relação ao trimestre de janeiro a março de 2026. Na comparação com o mesmo período do ano passado, a queda na taxa foi de 0,4 ponto percentual. O levantamento da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, feita pelo IBGE, mostrou que no segundo trimestre deste ano eram quase 6 milhões de desocupados no país, 700 mil a menos que no primeiro trimestre. Queda no número de desocupados, aumento na quantidade de ocupados. São mais de 103 milhões de brasileiros com uma ocupação, um crescimento de 1% em relação ao trimestre anterior. Já o rendimento médio real dos trabalhadores ficou em R$ 3.738, um crescimento de 2,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Luana Karen, para a Voz do Brasil.
Parte dos recursos das casas de apostas online, as bets, será destinada ao Fundo de Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da Polícia Federal.
Criado em 1997, o FUNAPOL se destina a financiar gastos com operações e aparelhamento da PF, como armas e veículos.
Agora é lei. Parte da arrecadação com as apostas de cota fixa, as conhecidas bets, vai reforçar o caixa da Polícia Federal. O dinheiro vai para o FUNAPOL, o Fundo para Aparelhamento e Operacionalização das Atividades FIM da PF. O fundo foi criado em 1997 para financiar a infraestrutura, os custos de operações e a modernização de equipamentos da Polícia Federal, como veículos e armas. A nova lei autoriza ainda a destinação de recursos do FUNAPOL para o custeio da saúde dos servidores da Polícia Federal. O texto da lei nasceu de uma medida provisória enviada pelo governo federal, que foi alterada e aprovada pelo Congresso Nacional. O repasse da arrecadação das bets vai ocorrer de forma gradual, 1% em 2026, 2% em 2027 e 3% a partir de 2028. Além disso, a lei autoriza o governo federal a repassar até R$ 200 milhões ao FUNAPOL ainda este ano, usando recursos livres do Tesouro Nacional. Além da fatia vinda das bets, o fundo conta com outros recursos para cobrir os seus custos globais. Transferências voluntárias de entes federativos ou de organismos internacionais e doações de pessoas físicas ou jurídicas, nacionais ou estrangeiras. Luciana Colares de Holanda, para a Voz do Brasil.
O Conselho Nacional de Política Energética aprovou novas regras para a comercialização do gás natural no Brasil.
Com isso, fica permitida a venda direta do gás natural pertencente à União por meio de leilões.
Os detalhes você vai ouvir agora na matéria de Márcia Fernandes.
Com as novas regras para a comercialização do gás natural no Brasil, fica permitido que a União leiloe o gás e, assim, outras empresas explorem, vendam e distribuam o produto. O gás extraído do pré-sal e que pertence à União poderá ser comercializado pela Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural. Para isso, estão previstos dois leilões, um deles ainda para este ano, como apontou o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira.
Vai sim, nos leilões de curto prazo, que são abertos, servir as térmicas do setor elétrico, e os leilões de longo prazo ficaram destinados à indústria de base nacional, que é a indústria da cerâmica, a indústria do vidro. Vai ser o primeiro e fundamental passo para que as nossas infraestruturas sejam melhor utilizadas a favor do Brasil.
O gás natural pode ser usado como fonte de energia em casas, comércio e indústrias. Com a mudança, ficará permitida a venda direta do gás natural da União ao mercado, com prioridade à indústria de base, inclusive nos setores químico e siderúrgico. Reportagem Márcia Fernandes.
O que pode influenciar na próxima safra brasileira? Clima, custos de produção, mercado internacional e mudanças nos hábitos de consumo estão entre os fatores que entram no radar do setor.
Em Brasília, um encontro reuniu especialistas e representantes do agronegócio para discutir os cenários para a safra 2026-2027.
Antes da próxima safra chegar ao campo, uma série de variáveis já começa a ser observada. O comportamento do clima, a oferta de fertilizantes, as condições do mercado internacional e até o que o consumidor quer colocar no prato podem interferir nas decisões de quem produz. Em um cenário de mudanças no comércio global, especialistas também acompanham fatores que podem influenciar o fluxo internacional de alimentos. Um espaço fundamental para o agronegócio brasileiro, destaca o ministro da Agricultura e Pecuária, André de Paula.
Nós somos importantes do ponto de vista econômico, 38 milhões de brasileiros trabalham com o agro, mas nós temos um papel de enorme relevância do ponto de vista social também.
O Outlook Agro Brasil reúne em Brasília representantes do setor público, da iniciativa privada e especialistas para analisar diferentes cenários para o ciclo 2026-2027. A programação inclui debates sobre logística, abastecimento de insumos e gestão dos riscos climáticos. Também entram na discussão os fertilizantes, que têm impacto direto nos custos de produção, as transformações no consumo de alimentos e os desafios do cenário internacional para o setor, explica Laudemir Miller, presidente da Apex Brasil.
O aumento de tarifa não ajuda na previsibilidade, inclusive aumentam a incerteza. E o Brasil se coloca justamente no caminho diferente. O Brasil se coloca como um parceiro estável, como um parceiro que negocia.
No fim, a discussão volta para quem está no campo. Representantes de setores como proteínas animais, carnes, óleos vegetais, algodão, etanol de milho, cafés especiais e frutas apresentam as expectativas para o comércio internacional. As análises também buscam apoiar o planejamento de produtores, cooperativas e empresas para a próxima safra. A representante do setor privado, Tânia Regina Zanella, diretora executiva da Organização das Cooperativas Brasileiras, defende que todos os segmentos precisam estar unidos na busca de soluções para os desafios do setor.
Mas os desafios não são só os de hoje, e sim daqui a 5, 10 anos, como que a gente está pensando e preparando para esse futuro? Qual o norte de gestão de risco para o campo? Qual será a política de diversificação de mercados aí todos os nossos embaixadores que estão presentes, parceiros do setor produtivo agro aqui no nosso país, para garantir que tenhamos sempre, cada vez mais, as portas abertas.
Mais do que antecipar números, o evento propõe um exercício de entender o que o campo brasileiro pode encontrar pela frente e como o setor pode se preparar para diferentes cenários. Reportagem Pablo Mundim.
Após participar do encontro de agronegócio, o ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou que o governo brasileiro vai tentar uma nova negociação com os Estados Unidos para diminuir a lista de produtos que foram sobretaxados.
Neste mês, os Estados Unidos aplicaram novas tarifas para produtos brasileiros que entram no mercado norte-americano. Essa lista atinge 23% dessas exportações.
O que nós vamos discutir a partir do mês de agosto, no momento em que for possível, né, é a ampliação da lista de exceções, a eventual redução de tarifas, a rediscussão do mérito, a discussão muito improvável, mas a rediscussão do mérito, e o Brasil, como volto a dizer, está aberto para negociação.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, cerca de 52,7% das exportações brasileiras para os Estados Unidos não estão alcançadas pelas sobretaxas.
Nessa categoria estão, por exemplo, café, carnes, ferro fundido, aeronaves, suco de laranja, frutas, vários produtos químicos e a maior parte das exportações de celulose.
Hoje é Dia Nacional e Internacional de Combate ao Tráfico de Seres Humanos. Um crime que envolve falsas ofertas de emprego, promessas de estudo no exterior e oportunidades divulgadas nas redes sociais que podem esconder situações de exploração.
Em 2025, o protocolo operativo padrão de atendimento às vítimas brasileiras de tráfico internacional de pessoas do Ministério da Justiça e Segurança Pública identificou 84 vítimas brasileiras.
Mas esse é um crime em que há subnotificação, o que indica que o número pode ser muito maior.
Mais da metade das pessoas identificadas no ano passado tinham sido levadas ao Camboja, na Ásia, para serem exploradas em centros de golpes virtuais.
Esse é um tipo mais recente de destino do tráfico de pessoas, mas existe também o tráfico para outros tipos de trabalhos forçados, exploração sexual, adoção ilegal de crianças, entre outras modalidades.
Os dados sobre raça e cor mostram que pessoas pretas e pardas constituem a maioria das vítimas nas bases que coletam essas informações.
Homens costumam ser mais traficados para trabalhos análogos à escravidão e mulheres para exploração sexual.
Mais cedo, nós conversamos com a ministra substituta do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Caroline Reis, sobre esse tipo de crime, como denunciar e que precauções podem ser tomadas. Acompanhe. Ministra, seja muito bem-vinda à Voz do Brasil para a gente falar desse tema que é tão sensível, né? Que é o tráfico de pessoas. Eu queria que a senhora começasse falando para a gente quais são as formas mais comuns de tráfico. Para quais finalidades o tráfico de seres humanos é mais comumente utilizado? É trabalho? Prostituição? Quais são os tipos mais comuns?
Bom, os tipos mais comuns são para exploração sexual, né, em geral, de mulheres e meninas, também para exploração de trabalho. Então, muitas pessoas são tiradas dos seus locais para ter esse trabalho forçado, sem garantia de dignidade e de direitos, né, trabalhistas nesses locais em que eles são forçados aí. E também para fazer outras questões relacionadas a coisas forçadas, né, nesses outros países.
Ministra, é muito comum que as vítimas sejam atraídas por um sonho, né? Promessas de conhecer o mundo, de ter um emprego dos sonhos, de receber valores muito vultosos, né? Quais são os sinais de que algo pode estar errado na proposta?
Geralmente, propostas que são muito atrativas e que tenham, assim, vantagens muito grandes, sem grandes retornos, elas devem ser tratadas como um risco. Então, as pessoas devem verificar altos pagamentos, poucos direitos que são providos, retornos que sejam muito altos, parte dessas promessas de outras pessoas. Isso indica riscos de tráfico de pessoas.
Bom, ministra, a gente conversou mais cedo com a Cíntia Meirelles, que é presidente no Brasil da organização não governamental Êxodos, que é uma organização especializada em tráfico de pessoas. E ela falou sobre a importância das pessoas denunciarem quando elas desconfiarem. Vamos ouvir e aí depois eu sigo com a nossa conversa.
Na dúvida, a família tem que denunciar, ainda que não consiga fazer com que a pessoa que está iludida acredite. Denuncie. O segundo ponto é trazer a razão e a lógica. Então, por exemplo, se alguém recebe uma proposta de trabalho e essa empresa está pagando esse passaporte, pergunte se a empresa tem um documento oficial, um contrato assinado. Ao mesmo tempo que essas pessoas são aliciadas pela internet, elas podem utilizar a mesma internet para fazer uma verificação simples. Se essa pessoa existe, se existe um contato dessa empresa, se existe um site dessa empresa, se essa empresa aplicou um visto de trabalho, porque assim, outro detalhe. Ninguém sai do Brasil para ir trabalhar em outro país sem ter um visto de trabalho em seu passaporte. E sempre canais de denúncia. É muito importante denunciar.
Ministra, quais são os canais de denúncia, então, que ela menciona aí, né? Quais são os canais de denúncia disponíveis Brasil e para brasileiros que possam estar nessa situação fora do país também, como eles podem procurar ajuda?
O principal canal de denúncia é o Disque 100. O Disque 100, ele é coordenado aqui pela nossa Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, mas o canal do Disque 100, ele pode ser acessado por várias formas, tanto ligação, como WhatsApp e também pela internet. Então, a pessoa em qualquer lugar do mundo, ela pode acessar o Disque 100. Esse serviço, ele funciona todos os dias da semana e também 24 horas por dia.
Existem outras dicas de autoproteção também para quem está indo viver uma experiência de trabalho no exterior, por exemplo, compartilhar o roteiro de viagem com a família, manter cópia de documentos, alguma coisa assim?
Sim, o mais importante é a pessoa verificar bem a proposta que está sendo oferecida, desconfiar de propostas que são com muitos benefícios e poucas exigências, né? Em troca, e a pessoa deve manter contato perene, né, constante com a sua família, falando sobre o roteiro da viagem, falando sobre as formas e por onde ela esteja passando, e jamais dar documentos para que fique aos cuidados de um terceiro.
E aí, lembrando também que a pessoa pode deixar cópias também dos seus documentos pessoais aqui no Brasil com a sua família, né? Para tentar também ter aí um pouco mais de garantia, né?
Isso mesmo. Isso é muito importante. As pessoas que estão aqui no Brasil, familiares, amigos, é muito importante que eles estejam sabendo sobre a viagem, sobre os passos dessa pessoa e também mantenham documentação, mesmo que seja cópia, aqui no país.
Agora, ministra, mesmo já estando em situação de exploração, pode demorar para que a pessoa identifique que está numa situação grave, assim, né? Às vezes, ela tem uma dívida, promessas de ganhos futuros, expectativa de que a situação ali ruim é temporária e vai melhorar depois. Tudo isso pode deixar a pessoa um pouco confusa, né? O que ajuda a identificar que se trata de uma situação de tráfico de seres humanos e de exploração?
Quando você tem a sua dignidade ali violada, em geral você não consegue sair, ter liberdade para sair, né, do seu local de trabalho. Em geral você é maltratado, as pessoas te tratam mal, podem, né, eventualmente te tratar com termos pejorativos. Qualquer indicação de maus tratos e de cerceamento da sua liberdade de ir e vir é um indicativo de que você está sendo submetido a tráfico de pessoas.
A gente está falando até agora de pessoas que são levadas daqui para o exterior e são exploradas lá. Mas existem também redes de tráfico de pessoas que trazem estrangeiros para o Brasil? Quais são as mais comuns e como é que o brasileiro pode desconfiar desse tipo de situação, ministra?
Sim, existem também tráfico de pessoas, infelizmente, que acontecem aqui em território brasileiro. Em geral, são pessoas estrangeiras que estão em situação de vulnerabilidade, não têm ali muita informação, tem uma dificuldade com a língua também, de acesso a serviços. Então, essas pessoas têm que buscar ajudas dos órgãos responsáveis. A gente tem aqui a nossa Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, coordenada pelo Ministério da Justiça, mas em coordenação com vários órgãos do governo federal. Temos também que divulgar, né, os canais de denúncias existentes. E aqui no Disque 100, A gente também tem a opção de atendimento em outras línguas para facilitar o atendimento de migrantes que não falam português. E essas pessoas, principalmente, devem buscar informações e acessar os órgãos que são responsáveis por combater esse tipo de ilícito.
Lembrando que o Disque 100, né, a senhora mencionou, ele pode ser feito por ligação telefônica, pela internet. Quando a pessoa vai ligar, é só discar o número 100 de qualquer telefone?
Isso, é só discar o número 100 de qualquer telefone ou acessar um número no WhatsApp ou também acessar a internet, coloca Disque 100 que vai aparecer o local que ele pode fazer a denúncia via internet também.
Nós conversamos com a ministra substituta dos Direitos Humanos e da Cidadania, Caroline Reis. Muito obrigado, ministra, por sua entrevista aqui à Voz do Brasil.
Eu que agradeço. Obrigada.
Quem está esperando por uma perícia médica do INSS deve ficar atento.
Uma iniciativa da Perícia Médica Federal está antecipando o atendimento em agências de 14 estados.
Os detalhes na reportagem de Pedro Sardinha.
Atenção, segurados do INSS em todo o país. A Perícia Médica Federal está antecipando atendimentos em 37 agências espalhadas pelo Brasil. A ação contempla municípios de 14 estados: Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia e Tocantins. Quem explica como você pode garantir a sua vaga mais cedo é o diretor do Departamento da Perícia Médica Federal, Álvaro Fagundes.
O cidadão, sabendo que vai haver mutirão na sua cidade, ele pode ligar na Central 135 e solicitar a antecipação da sua perícia. Assim como acessar o aplicativo Meu INSS, além disso, a própria administração provê essa antecipação em muitos casos, naqueles casos que estão com longa espera, e avisa o requerente da nova data. Então ele tem que ficar atento nas mensagens que eventualmente receba por mensagem de aplicativo ou por SMS.
Fique de olho no seu celular e lembre-se, mudar a sua perícia para uma agência mais rápida não altera o local onde você vai receber o pagamento do seu benefício. Não perca tempo. Acesse hoje mesmo o aplicativo Meu INSS ou ligue para o telefone 135. Reportagem Pedro Sardinha.
Guardar documentos é também preservar a história e a identidade de um povo.
Para incentivar iniciativas que cuidam desse patrimônio, está aberto um edital de apoio a projetos voltados à conservação e ao acesso de acervos documentais em todo o país.
Parte da memória do país está guardada em arquivos públicos, privados e comunitários. Nesses locais é feita a conservação, organização e digitalização dos acervos. Um trabalho que pode ser financiado pelo edital Brasil Arquivos. A iniciativa vai destinar R$1.400.000 a 20 projetos. Cada um receberá R$70.000. O edital é uma parceria entre o programa Promemórias do Instituto Galo da Manhã e o Arquivo Nacional. Podem participar projetos de preservação, organização, tratamento técnico, digitalização e difusão de acervos documentais. Um dos critérios do edital é regionalizar a seleção. Metade das vagas será distribuída entre as 5 regiões do país, com pelo menos 2 projetos de cada uma. A outra metade será preenchida pela classificação geral, independentemente da região. Nos 2 casos, será respeitada a ordem de classificação. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 2 de agosto. Acesse o edital e o formulário de inscrição pelo endereço promemórias.org.br. Reportagem Uriel Ricardo.
Está aberta até amanhã a indicação de vagas dos programas de pós-graduação do Brasil que desejam participar do Programa de Desenvolvimento Acadêmico Indígena.
A chamada prevê a concessão de até 300 bolsas, sendo 200 de mestrado e 100 de doutorado, para candidatos pertencentes a povos indígenas reconhecidos no território nacional.
As instituições interessadas devem informar o número de vagas que pretendem ofertar. A relação de habilitados será divulgada até 13 de agosto.
Saiba mais em gov.br/mec.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF determina que a União apresente novas informações sobre os recursos destinados à Comissão de Valores Mobiliários. Para o STJ, valor de indenização por dano moral decorrente da morte de uma pessoa não deve ser definido apenas pelo parentesco. E Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação acontece de 3 a 9 de agosto. Boa noite, eu sou Marcela Luiza. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, determinou que a União apresente novas informações sobre os recursos destinados à Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Pablo Lemos.
O ministro negou o pedido do Partido Novo para obrigar o governo a reservar desde já uma verba mínima para a autarquia no orçamento de 2027. Apesar disso, Flávio Dino reafirmou que os recursos arrecadados com a taxa de fiscalização do mercado de capitais devem ser destinados à CVM, conforme determinação do Supremo. Na decisão, o ministro determinou que o governo informe a previsão de arrecadação da taxa em 2027, quanto pretende destinar à comissão no orçamento e qual o custo necessário para manter as atividades de fiscalização da autarquia. Flávio Dino destacou ainda que o fortalecimento da CVM é importante para combater fraudes e crimes financeiros envolvendo o mercado de capitais.
STJ entende que valor de indenização por dano moral no caso de morte deve considerar convivência e dependência emocional ou econômica entre vítima e familiares que pedem a reparação. Fátima Uchoa.
Para a quarta turma, é preciso considerar também a convivência efetiva e se havia dependência emocional ou econômica entre a vítima e os familiares que pedem a reparação moral. O julgamento tratou da indenização a familiares de uma criança de 1 ano que morreu no desastre causado pelo rompimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais, em 2019. O colegiado manteve o direito de avós e tios, mas por considerar o valor desproporcional, o reduziu para R$150 mil a cada avô e para R$25 mil a cada tio. Segundo a relatora ministra Isabel Galotti, os critérios buscam evitar ampliação excessiva do número de beneficiários e fixação de condenações desproporcionais.
Vem aí a primeira Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação de 3 a 9 de agosto. E os tribunais regionais eleitorais de todo o país já se preparam para o evento. Rimac Souto.
Na região sul, por exemplo, vão ter demonstrações sobre o funcionamento e a segurança da urna eletrônica, atividades educativas com estudantes, exposições, votações simuladas, sessão plenária externa e ações de enfrentamento à desinformação. O TRE do Paraná vai promover 137 ações em todo o estado. O de Santa Catarina vai apresentar os procedimentos de preparação da urna eletrônica, as etapas da votação e os mecanismos de segurança e auditoria, entre outras atividades. O TRE do Rio Grande do Sul vai começar a programação com uma demonstração da parte interna da urna eletrônica no plenário do tribunal. Para mais informações sobre a Semana Nacional do Sistema Eletrônico de Votação, é só acessar o site tse.jus.br.
Justiça do Trabalho considera que nem sempre é preciso avaliar perícia médica para julgar comportamento de profissional demitido por justa causa. Rocine Gomes.
Um bancário da Caixa foi demitido por assédio ao atender uma cliente. Anos antes, ele já havia sido alertado e suspenso pelo comportamento inadequado. Em defesa, alegou que sofria de alcoolismo e tentou apresentar uma perícia médica para provar que não tinha consciência dos atos. Mas a Justiça do Trabalho rejeitou, porque entende que as provas do processo foram suficientes para mostrar que o profissional tinha capacidade de entender o que fazia.
Justiça Federal determina que município de Viana, no Maranhão, encerre atividades de lixão clandestino em até 6 meses. A decisão atendeu a um pedido do MPF. Sabrina Menezes.
Além disso, a Justiça determinou a apresentação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e de um projeto de aterro sanitário que deve ser regularizado no prazo de 3 meses. O objetivo da decisão é recuperar a área degradada e regularizar a gestão de resíduos sólidos produzidos no município. Em caso de descumprimento da ordem de desativação do lixão, será aplicada uma multa diária de R$5 mil.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno, ou pelo canal 1.3 da TV Aberta em Brasília. Uma boa noite e até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Vítima de violência doméstica e mãe solo podem ter prioridade na reforma agrária.
Pix Pensão, nova lei cria transferência automática da pensão alimentícia.
Plataforma do Senado para sugestão de projetos registra recorde de participação.
Boa noite.
Boa noite.
O pagamento da pensão alimentícia vai ganhar um novo mecanismo para facilitar o cumprimento das decisões judiciais.
Sancionada pelo Executivo, a chamada Lei do Pix Pensão altera o Código de Processo Civil e autoriza a transferência automática do valor devido da conta bancária do devedor para a do beneficiário. A reportagem é de Yasmin Rodrigues.
Foi sancionada pelo Executivo a chamada Lei do Pix Pensão, que altera o Código de Processo Civil para permitir que o valor da pensão alimentícia seja debitado automaticamente da conta do devedor e transferido para a do beneficiário. A medida busca dar mais segurança às famílias que dependem desses recursos. A advogada especialista em direito de família, Aline Sacomano, explica como o mecanismo vai funcionar.
O chamado Pix Pensão, porque que o mecanismo de pagamento automático da pensão alimentícia por meio do Pix, mas sempre mediante uma determinação judicial. A grande novidade é que em vez do pagador da pensão alimentícia realizar a transferência manual, sai automaticamente debitado da conta dele.
Caso não haja saldo suficiente na conta indicada, o sistema poderá tornar indisponíveis outros ativos financeiros do devedor até alcançar o valor da dívida. Depois dos prazos previstos em lei, esses recursos poderão ser convertidos em penhora e transferidos ao credor. A proposta foi aprovada pelo Congresso Nacional e recebeu parecer favorável da relatora no Senado, a senadora Ana Paula Lobato, do PSB do Maranhão. Segundo ela, a iniciativa vai fortalecer a proteção de crianças e adolescentes que dependem da pensão alimentícia para custear despesas com vestuário, educação e alimentação, por exemplo.
A proposição merece acolhida porque enfrenta problema recorrente nas execuções de alimentos, a necessidade de sucessivas provocações judiciais diante de inadimplementos mensais. Ao permitir a transferência automática da prestação alimentícia, o projeto confere maior efetividade à decisão judicial já proferida.
A lei do Pix Pensão vai entrar em vigor um ano após a publicação, em julho de 2027.
E mulheres vítimas de violência doméstica e mães que criam os filhos sozinhas podem ter prioridade na distribuição de terras da reforma agrária.
O projeto está pronto para ser votado pela Comissão de Agricultura. A reportagem é de Marcela Cunha.
A proposta altera a lei da reforma agrária para facilitar a titulação de terras em nome de mulheres trabalhadoras da agricultura familiar. Na distribuição dos lotes, terão prioridade as trabalhadoras rurais responsáveis sozinhas pela família e as vítimas de violência doméstica. Para a senadora Tereza Cristina, do Progressistas de Mato Grosso do Sul, a medida amplia a autonomia econômica das mulheres.
Isso dá segurança. Nós temos muito alcoolismo na área rural, né? E às vezes o marido vai embora e deixa a mulher com 4, 5 filhos para criar, quando não quer que ela saia do lote, nos assentamentos. Elas tendo a segurança do título de propriedade da sua terra, para poder buscar crédito e tendo assistência técnica, elas podem fazer a diferença.
As regras serão detalhadas em regulamento depois de consulta pública. O projeto também beneficia famílias rurais com pessoas com deficiência. Já aprovado pela Comissão de Direitos Humanos, o projeto tem parecer favorável do relator, senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, e se passar pela Comissão de Agricultura, seguirá para votação no plenário.
pauta climática avançou no Senado no primeiro semestre.
Com a previsão de intensificação do fenômeno El Niño nos próximos meses, projetos voltados ao enfrentamento dos eventos climáticos extremos e a adaptação às mudanças do clima devem ganhar prioridade na retomada dos trabalhos legislativos. Os detalhes com o repórter César Mendes.
O El Niño é um fenômeno climático natural que causa o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, alterando os ventos e a distribuição das chuvas em várias regiões do planeta, inclusive no Brasil. Este ano, o pico será entre outubro e dezembro, mas fortes ventanias, chuvas torrenciais e um tornado registrado nos últimos dias no país alertam que propostas de enfrentamento das mudanças do clima devem ter prioridade. É o caso do projeto aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos e agora em análise na Comissão de Meio Ambiente, que cria o Programa Nacional do Metano Zero, do senador Fernando Dueire, do PSD de Pernambuco.
Esse projeto estimula tecnologias e a recuperação energética de resíduos.
Na Comissão de Meio Ambiente foram aprovadas a criação das políticas de fomento à agricultura regenerativa, do senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, e de desenvolvimento sustentável da pesca, de Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, além do mapa do caminho brasileiro da transição justa para a economia de baixo carbono, do senador Beto Faro, do PT do Pará, agora em análise na Comissão de Constituição e Justiça.
E na retomada dos trabalhos legislativos, o Congresso Nacional terá como prioridade a análise de pelo menos 87 vetos presidenciais que trancam a pauta. Os dispositivos tratam de temas como saúde, educação, economia e segurança pública. Pela Constituição, um veto precisa ser apreciado em até 30 dias após o recebimento. Passado esse prazo, ele passa a impedir a votação de outras matérias em sessão conjunta de deputados e senadores. Para derrubar um veto presidencial, é necessária a maioria absoluta dos votos das duas casas. A última sessão do Congresso para análise de vetos foi realizada em maio.
Entre os vetos que aguardam votação, estão trechos do Estatuto do Pantanal e da Lei Geral do Esporte. Também está na pauta o veto integral ao projeto que flexibilizava regras para a contratação de jovens de 18 a 29 anos que nunca tiveram a carteira assinada.
A proposta reduzia a alíquota do FGTS e a contribuição previdenciária como incentivo para que empresas contratassem trabalhadores sem experiência. Ao vetar o projeto, o governo argumentou que a medida contrariava a Constituição e o interesse público. Autor da iniciativa, o senador Irajá, do PSD do Tocantins, afirma que a proposta representa uma alternativa para reduzir o número de jovens que não estudam nem trabalham.
Os adolescentes, os jovens, que tanto sonham e almejam ter uma profissão, ter a sua independência financeira, hoje não possuem nenhum tipo de perspectiva, porque o próprio mercado de trabalho justifica que esses jovens não têm experiência profissional. Ora, é um dilema. Se ele não tem oportunidade, como é que ele vai ter experiência?
Cada vez mais brasileiros têm usado a internet para participar das decisões do Senado. O balanço do primeiro semestre do site E-Cidadania aponta crescimento no uso da plataforma, que permite ao cidadão apresentar ideias para novas leis, manifestar opinião sobre projetos em análise e acompanhar audiências públicas e sabatinas.
Entre os assuntos que despertaram maior interesse da população estão propostas relacionadas à educação e sugestões sobre direitos e remuneração de militares. A reportagem é de Yasmin Rodrigues.
O programa E-Cidadania registrou mais de 8 mil ideias legislativas enviadas por cidadãos, que receberam mais de 500 mil apoios. Além disso, milhares de pessoas participaram de consultas públicas e de eventos interativos promovidos pelo Senado. Entre os assuntos que despertaram maior interesse da população, estiveram ideias relacionadas à educação e sobre direitos e remuneração de militares. Segundo o coordenador do programa E-Cidadania, Alisson Bruno, a quantidade de apoios registrados já se aproxima de todo o volume alcançado em 2025. Ele ainda destacou que qualquer cidadão pode participar das atividades do Senado, inclusive pessoas surdas ou quem não possui acesso à internet.
É importante informar que essa ferramenta é o espaço onde as pessoas participam enviando as suas ideias para virarem projetos de lei. É possível enviar as ideias pela internet, escrevendo as ideias, ou até mesmo gravando um vídeo em Libras e nos enviando o link desse vídeo. E aqueles que não têm acesso à internet podem ligar para o telefone 0800 do Senado.
As ferramentas do programa E-Cidadania seguem abertas durante todo o ano. Para participar das atividades, é só acessar o portal em senado.leg.br/e-cidadania ou ligar na ouvidoria do Senado em 0800 061 2211.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Avança na Câmara a instituição de auxílio financeiro para cuidador familiar.
Mulheres com medida protetiva terão benefício em programa habitacional.
Projeto reduz tributo para combustível produzido a partir do óleo de dendê.
Boa noite. A Câmara está examinando proposta que concede benefícios tributários para o combustível produzido a partir do óleo de dendê. A repórter Silvia Munhato traz mais informações sobre o projeto de lei.
A Comissão de Minas e Energia da Câmara aprovou o projeto que reduz a zero as alíquotas de PIS/PASEP e COFINS para o biodiesel fabricado a partir de dendê. O óleo de dendê é uma das principais matérias-primas para a produção de biocombustíveis na região norte. Segundo o relator, deputado Gabriel Mota, de Roraima, o dendê se destaca por sua alta produtividade, baixo custo de produção, oferta regular ao longo do ano, baixa exigência tecnológica na colheita e adaptação a solos pobres. O autor da proposta, deputado defensor Estélio Denner, também de Roraima, diz que o objetivo é aumentar a produção e o total de empregos.
Quem produz lá na ponta fica mais incentivado para produzir ainda mais o dendê. Então a perspectiva é com esse nosso projeto, depois que entrar em vigor, depois da sessão presidencial, é que a gente tenha uma maior produção no óleo de dendê do Brasil e que a gente possa também fomentar a indústria de biodiesel.
A proposta que elimina a tributação de contribuições sociais sobre a produção de biodiesel a partir do dendê será analisada agora pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Justiça.
Projeto que permite ao juiz decretar divórcio de forma imediata, mesmo com disputa sobre bens, foi aprovado pela Câmara e seguiu para análise do Senado. Entenda a mudança com a repórter Sofia Peçanha.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que permite ao juiz decretar o divórcio de forma imediata no início do processo judicial, mesmo que haja disputa por bens ou discordância de uma das partes. A proposta, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, altera o Código de Processo Civil. Hoje, quando uma pessoa entra na justiça pedindo a separação, o outro cônjuge precisa ser comunicado oficialmente antes da decisão do juiz. Pelo projeto, o magistrado poderá decretar o divórcio logo no início do processo. A outra parte será avisada oficialmente depois e poderá recorrer. Na prática, isso significa que o fim do casamento poderá ser reconhecido mais rapidamente pela justiça, enquanto outras questões do processo, como divisão de bens, pensão ou guarda de filhos, continuam sendo analisadas. Segundo a autora do projeto, a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, a medida busca tornar mais rápida a dissolução do casamento e evitar conflitos prolongados entre os cônjuges.
Porque às vezes o casal continua sem se divorciar, impede que uma nova família seja construída ou pior, vira uma grande chantagem entre cônjuges que não é saudável, especialmente para as crianças.
Segundo especialistas, a mudança acompanha entendimento já adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, que admite a decretação do divórcio de forma antecipada em determinadas situações. A especialista em Direito Constitucional, Adriane Folt, explica que hoje a separação do matrimônio depende apenas da vontade de um dos cônjuges.
Podendo, então, o divórcio ser decretado de forma direta e imediata, sem a anuência da outra parte, sem a sua concordância.
O projeto que permite ao juiz decretar o divórcio de forma imediata no início do processo judicial segue para análise do Senado se não houver recurso para análise no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Peçanha.
Meio Ambiente.
Proposta impede punição de dono de imóvel rural com incêndio involuntário. O repórter José Carlos Oliveira nos conta como está a análise do projeto na Câmara.
As comissões de Agricultura e de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados aprovaram um projeto de lei que isenta de sanção ou embargo o dono de imóvel rural que tenha ocorrido incêndio involuntário. A proposta do deputado Lúcio Moschini, do PL de Rondônia, altera a lei que criou a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo, a fim de proteger o proprietário rural nos casos de queimada na vegetação nativa sem intenção nem negligência. Relator na Comissão de Meio Ambiente, o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, explica a situação em que ocorrerá a isenção de punição ao proprietário rural.
Se um proprietário de uma área for atingido por um incêndio que começou numa área vizinha, a legislação pode ter uma interpretação hoje que coloca ele no mesmo grau de responsabilização. Então, o que o deputado Moschini fez, e por isso é meritório o projeto dele, é de deixar muito claro de que aquele proprietário vizinho que foi atingido por um incêndio que não tenha responsabilidade, não venha a ter esta responsabilidade.
Nilton Tato fez ajustes pontuais no texto.
E o que a gente fez foi deixar mais explícito para que isso não venha causar algum dano, algum prejuízo, porque não é justo que um proprietário assuma dano de um crime que tenha acontecido em outra área e não na dele.
Falta apenas a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça para a proposta ser encaminhada diretamente para análise do Senado, sem necessidade de votação no plenário da Câmara. Da Rádio Câmara de Brasília.